Eita, eu poderia ter tirado o áudio na hora que tava chupando o nariz? Poderia, mas não.
Por que fazer isso?
Né? Vamos lá.
E de uma maneira inusitada que seria o Deck chupando o nariz, começou, meus consagrados, mais um podcast. A sua rádio adolescente madura sem os adolescentes, mais uma semana eu aqui, mais uma semana de samba canção. Mais uma semana na garagem de casa, eu sou o Rafael. E apresentar a bancada aqui, o cara que tava chupando o nariz. E aí, Boteco? De boa? Quer um lenço?
Fala, meu consagrado! Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao mais um podcast da rede Podcast de Podcasts.
Boa. Mais uma semana aqui, a gente tem a vizinha que passa na rua enquanto a gente tá gravando, invade a casa, pega uma cerveja na geladeira, dá um beijinho nas crianças.
Que cheirinho de bolo!
E aí, Roma, como é que você tá?
Fala, meus consagrados, senhoras e senhores, aqui estou eu novamente aqui nesse delirante podcast. Mais uma vez honrado em estar na presença de vocês, ilustres pessoas que estão aqui para falar de alguma coisa. Que eu esqueci qual é.
Nossa, cara, que ânimo que você tá, viu? Vai tomar no cu, cara.
Eu sou sempre o menos preparado. Eu sou Romanini, um membro menos respeitado da Dex Corp.
É que a membro vitalícia do movimento Direita Travequeira, a youtuber, escritora, jornalista, nas horas vagas ela salva o mundo, Amanda Sindman. E aí, tudo bom?
Ela acabou de mandar o valor segurando o filho. Ela mandou uma foto do Bonoro segurando uma rola gigante.
Ai, peraí, cara.
Ai.
Isso aqui começou de uma. Isso aqui começou de uma maneira
Comecei
bizarra.
Muito bem.
Meu Deus do céu, já começou a baixaria.
Se apresenta aí, Amanda.
Eu tô tentando. Não, agradecer a todo mundo, né? Olá pra quem tá ouvindo, pra quem não tá vendo. Hoje eu sou responsável pelo envio das melhores fotos desse podcast que vocês não vão ver. Então, meu nome é Amanda, vocês não me conhecem, ou se me conhecem, azar de vocês, vão me conhecer agora, tá? Então, estamos aí gravando mais um podcast, é um prazer estar aqui, né? Alegrando meu fim de noite.
Boa, valeu, Amanda. E pra gente fechar essa bancada maravilhosa aqui, é uma alegria inenarrável estar com todos, tem o podcaster, que é o podcaster mais anônimo de toda a internet. E aí, conserva, beleza?
Fala, meus odiadores de jovens.
Fala!
E aí, beleza? Valeu aí pelo convite. E se você já ouviu essa voz aqui em outro podcast que não se chama Vida Real, é só coincidência, não sou eu, tá bom?
Boa, valeu. E confesso aí que até o quê? A gente, até 30 segundos antes de começar isso aqui, a gente não tinha um tema, a gente tava dando risada aqui e totalmente perdido sobre o que fazer nessa noite fria, porém bonita, de... Não vou falar o dia porque isso tem que ser atemporal. Mas enfim, o tema aqui hoje é...
De hoje?
É,
a gente gravou exatamente no dia que saiu, a gente gravou.
É, o tema é hoje. Nós estamos no hoje, estaremos sempre no hoje, até quando foi ontem, inclusive amanhã.
O tema é presente, é isso. Eu aposto que quando sair esse podcast você vai ter tomado água. A menos se a pessoa estiver na cama ouvindo a meia-noite e 1.
Se você estiver respirando oxigênio, considere-se privilegiado.
É, a gente acertou, tá? Previmos.
Vocês sabem que Hitler bebia água, né?
Porra, mancado.
Até lá você já deve ter tomado pelo menos 3 banhos. Isso eu garanto.
É, cara, com certeza.
Até lá eu já fiz aniversário.
A menos que você seja nordestino. Aí você não toma banho, porque não tem água.
Ou um francês, né?
É, aí francês tem perfume, mas nordestino não tem nada.
Não, hoje francês cheira a mijo praticamente também, né? Se você
gostar bem. Verdade, caralho.
França já... Pra você ter ideia, acho que França tá mais perigoso que Rio de Janeiro esses dias.
Amanda mandou.
Aqui pelo menos a gente não queima igreja.
Puta que pariu, velho.
Ai, caralho.
Caraca, meu pai.
Ah, não.
Manda no
é claro que é o dele.
Faraó, porra.
Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, é o seguinte, a gente tá gravando, ela manda na sala agora, no grupo, a foto do pinto do instrumento do faraó vestido de nazista, bicho.
Cara, eu vou mandar na DM dele, velho.
Cara, eu aposto.
Isso aí que... foi ele que me mandou.
Sério?
Se não foi ele pra alguém num grupo que ele tava.
Meu Deus. Eu acho que eu vi mais vezes o pinto do Gugu Faraó que eu já vi vaginas na minha vida, cara. Puta merda.
Verdade.
Também.
É uma possibilidade.
Eu também, mas que eu vi outros pintos.
Eita.
Pois é.
Mas, enfim, galera, o tema aí hoje é gostos peculiares. E a gente vai debater aqui uma coisa que você gosta e é julgado pela sociedade. Parece muito com um tema que a gente não conseguiu gravar e acabou se tornando aí o jogo da ofensa. Mas é mais ou menos assim, gostos peculiares, coisas que você é julgado por gostar, por exemplo, o pau do Gugu Faraó de nazista. É um gosto um tanto quanto peculiar, galera. E aí, alguém tem algo pra começar aí? Não vale o boteco, porque todo podcast ele começa e aí
boa,
acaba ficando monótono aí. A galera vai flagrar que ele vai acabar começando.
Olha, cara, eu não sei se é só os millennials que ficam falando mal dele. Eu não entendo, cara, porque eu sempre achei os filmes deles bons e todo mundo fala mal. Todo mundo que... Quer dizer, né? Todo mundo que fala de filme fala mal dele. Mas eu adoro todos os filmes do Adam Sandler e todo mundo me julga.
Você namora?
Pô, cara, boa. Realmente.
Pô.
Ah, tá explicado, então.
Tá explicado o quê, pô?
Ih, a briga.
Rinha de podcaster.
Rinha de podcaster.
Aqui é rinha de gado, pô.
Eu
gosto do Adam Sandler, velho.
Ah, cara, eu acho engraçado, mas é um humor pastelão, rei besterol. E eu acho engraçado, mano. O pessoal fica querendo que todo filme tenha, tipo, um puta significado cult, foda, indie. Mas, porra, eu só quero achar graça das pedras de tiozão dele, pô.
Não,
é engraçado. Na vida também tem espaço pra esse tipo de humor idiota, né? Não é tudo sério, não é tudo inteligente.
O pessoal fica falando, ai, as piadas do Adam Sandler, meu amigo, vai se catar com seus filmes francês legendados, pô.
Eu costumo falar que o Adam Sandler não é aquela pessoa que faz aqueles filmes geniais e tudo mais, mas tá pra aquele lateral esquerdo, tá ligado? Faz aquele feijão com arroz, básico, vai, marca, taca uma vez ou outra.
Quem não gosta de clique, gente grande, e como se fosse a primeira vez, é nazista.
Gente grande, o paizão, aquele do Golf, o Happy Gilmore. Clique, principalmente clique, cara. Pô, clique.
Não, eu acho o clique foi muito legal, né, velho? O
clique é muito foda, velho. Foda. Puta que pariu.
Eu juro por Deus, é muito difícil de me fazer emocionar vendo o filme. Muito, muito difícil. Clique consegue fazer emocionar todas as vezes quando ele já velho sai na rua correndo, né, atrás da família dele. Toda vez que aquela cena, que eu vejo aquela cena, eu sinto vontade de chorar.
Cara, é foda.
Vocês sabem que Clique foi inspirado num episódio de Jetsons, né? Que é o mesmo roteiro.
Foi?
Clique é inspirado num episódio antigo do Jetsons, do desenho.
Caraca!
É o mesmo roteiro, só que um episódio. Eles fizeram o filme inteiro em cima disso, expandindo.
Momento sabedoria do
Podcast. Hoje você aprendeu no Podcast.
Podcast é minha cultura.
Quem diria? Cancela!
Para tudo. Acabei de descobrir que eu fui demitido.
Quê?
É o quê?
Eu fui demitido aqui do podcast, de acordo com o Boteco.
Desde expulso.
Pô, gente, valeu, tchau. Não, tá aqui na TL.
O que tá acontecendo? Eu fui pegar uma cerveja.
Não, então, ô Boteco, eu tava falando que você me demitiu aqui no Twitter, né? Do podcast.
Eu demiti, tá demitido, cara. Você tava apertando a estopa, velho. Em vez de estar gravando.
Desde expulso.
Olha só. Eu beto todas. Vocês me conhecem, entendeu? sabe que no coração é de todas vocês, mulheres, todas lindas, sem exceções, inclusive Amanda, muito bom estar falando com você aqui nessa noite.
É muito bom estar falando contigo também, saudades de falar contigo.
Pois ai, é, que meio, ai, que meio vocês...
Vamos pro quarto, por gentileza.
Eu já tô no meu, Romanini, venha.
Ah! Ele travou, peraí.
Já foi uma emoção demais.
Voltei pra falar, caraca, maluco, até o Discord saiu aqui na hora.
Se gaguejou, tá errado.
Peraí.
Um gosto. Quer ver? Um gosto.
Não, eu só ia concluir, cara, que o Conqueror falou que nem dá pra colocar como gostar do Adam Sandler como um gosto peculiar, tá ligado? Porque, tipo, o cara é bom, é meio que virou moda falar mal dele, mas.
Exato.
Chega a ser um gosto peculiar gostar de Adam Sandler. Eu também gosto, eu particularmente gosto pra caralho dos filmes dele.
Sim, sim. Eu acho bacana também. É um entretenimento bacana, cara. Não tem nada pra fazer, tá passando o filme dele. Ou é o filme dele, ou Velozes e Furiosos, tal, do 1 ao 18, tá tranquilo.
Todos bons.
Todos. Todos lindos, amamos todos.
Eu gosto. Muita gente tá falando que, porra, Velozes e Furiosos meio que deu uma enlouquecida, mas, pô, cara... Pra mim é bom, quanto mais louco o filme for, melhor. Entendeu? Quanto mais sem noção o filme se tornar, cara. Pô, agora no novo aqui, que nem tem os protagonistas principais do Velozes e Furiosos, o cara tava atacando um helicóptero com as próprias mãos numa usina nuclear, e a usina caiu em cima dele. Porra, é sensacional.
Já fiz,
cara.
Isso.
Irmão,
mandem mais filmes com essas mentiras. Assim.
Velozes e Furiosos, os caras estupraram, saturaram tanto o filme que... No, daqui a uns dois filmes vai ser Velozes e Furiosos, vai ser dois motoristas de busão tirando racha em Crato, no Ceará.
Eu veria, porra, sério.
Eu assistiria, eu pagaria.
Olha, eu já andei nos ônibus tão louco no Rio de Janeiro que eu não duvido.
Imagina, pessoal do Rio que sabe, que conhece, imagina um racha entre dois 864, um 864 e um
397. Eu tô imaginando.
Só quem é aqui do Rio vai entender a referência.
Não, cara, detalhe, que
essa,
no,
essa
na metade
é
do racha...
falou, velho. É muito específico, mano. Como é que tu sabe o nome dessa cidade?
Ah, cara, pior que não, só vem na cabeça. A primeira cidade que vem na cabeça eu falo, tá ligado?
Qual que foi?
Ele falou Crato, no Ceará.
Crato, no Ceará. Você é de Crato?
Caraca.
Pô, acertou a cidade do cara, velho.
É, acertou. Oh,
perdão.
Amigo, vai ser exposed.
Mas o racha no Rio de Janeiro vai ser da hora, porque no meio do racha vai aparecer os trombadinhas enfiando a mão na janela pra pegar o celular de quem tá dentro do céu,
isso,
tá ligado?
Isso, ó. Ah, vai ter vai ser uma pista de obstáculo. Os buracos da Avenida Brasil, mais os cracudos dali do Jacarezinho, mais os trombadinhas, mais a blitz falsa da polícia, mais o arrastão. Pô, cara, sensacional, velho.
A gente não já teve, chegar a gente... vivo no final ganha, né? Não é nem chegar no final.
A gente não já teve um filme de um Brasil distópico chamado Velozes e Furiosos 5, que era no Rio?
Cara, aquela cena é linda, cara. Aquela cena é o puro Brasil. O The Rock grandão, o cara falando, não, você pensa que manequim é que você, aqui eu sou autoridade. Aí o Vinícius manda assim, isso aqui é Brasil, porra. E todo mundo aparece com a arma. Tipo, todo mundo mesmo. O pessoal dirigindo carro, as mulheres gostosas.
Pior.
A polícia, é Brasil, os garçons. Cara, que cena espetacular,
não
cara.
Tem nada mais em Rio de Janeiro que isso.
Não tem nada mais. Não, tipo, isso representa o Brasil mais do que futebol e samba, cara. É mulher gostosa, carro rebaixado e arma. E bandido.
Não,
o
pior é que realmente acontece isso, porque se vai alguém de São Paulo e o por exemplo, o carioca, ele passa o dia inteiro falando que o Rio é uma merda, que o Rio é, cara, tem que acabar o Rio de Janeiro, que tem que explodir o Rio de Janeiro, pau no cu do Rio de Janeiro. Mas se for um paulista pro Rio de Janeiro falar, ah, meu amigo, sai carioca até do bueiro pra te olhar com cara feia, bicho.
E já falo logo, é biscoito, porra.
Biscoito é o cu.
Biscoito é sua prima pelada que ela.
Vai se foder. Eu já demiti o cara no Twitter, vou demitir o cara no podcast, mano.
Ah, eu não tô fazendo nada mesmo, vou ficar aqui, entendeu? Foda-se, pau no teu cu, meu irmão.
Ordem de despejo. Reintegração de voz. Louco, do podcast. Mas,
tipo, o Romarini beijo, mandou um achou ruim, pega eu.
Isso mesmo, vem na mão, vem na mão.
Chega,
carioca,
vem,
né?
Vem tranquilo.
Na saída a gente se fala.
É, falando nisso, na saída você fica aí, Romaninho, que a gente precisa falar com você, sério, é de verdade.
Ih, rapaz.
Ih, irmão.
Ih, rapaz.
Eu demiti hoje ali no Twitter pra daqui 2 semanas o povo entender o que tá acontecendo. Vai ser engraçado isso.
Nossa, mas... Acabou com a temporalidade do episódio.
Parabéns.
Boa.
Eu adoro fazer isso, velho.
Só foi pegar a cerveja já lá. Já ficou, ai, caralho, viu?
Pronto. Peraí que eu vou pegar uma pinga. Da outra vez, eu não consegui terminar o podcast tão bêbado que eu tava.
Ai, que inveja.
O pior foi que, realmente, desse negócio da temporalidade, a gente gravou o Romanini falando... O Romanini, no começo do mês, mandou uma carta lá, falando, porque eu não vou mais betar, um bagulho assim. Aí eu tive que dar coach no tweet dele e falar, vocês vão entender isso aqui em tal dia. Aí chegou no dia que lançou o podcast, cara, eu tive que procurar esse tweet pra dar RT, pra ver se o pessoal lembrava do que o Romanini tinha falado.
É como se fosse uma previsão do futuro já, cara. A gente prever o futuro... gravando no passado, no que seria o presente, cara.
É, por exemplo, hoje é dia 20 de agosto, né? Só pra deixar claro.
Boa.
Só pra situar o pessoal, hoje é dia 20, né?
O seu presente, meu amigo, é o nosso futuro. E o seu passado também é o nosso futuro.
É, e o nosso futuro é o seu futuro. E o presente do pretérito imperfeito.
Eu só tô vendo aqui que mais um episódio em que a gente não vai conseguir manter o tema que a gente começou, porque a gente tá falando uma coisa totalmente aleatória, tá ligado?
Fala isso, qual é o tema mesmo?
O tema é... Aí, caralho, pera, qual é o tema?
Podre gostos.
Podre gostos, gostos peculiares.
Ah, eu gosto de vocês, não sei se conta.
Ai. É.
Ô, editor, manda a música triste do Chaves.
Ah, aquele vai embora do. Aquele vai embora do. Da vila.
É, aquele. É, cara. Caralho, Amanda, essa. Foi no. Porra.
É, aproveita que tem.
Mas falando
sala assim... já bota essa do, com as pessoas falando ladrão. Ladrão, ladrão.
Vai, todo mundo ladrão.
Olha só.
Ladrãozinho. Olha o ladrão.
É mole, cara. Esse bullying direcionado, essa cariocafobia, que também me atinge aqui no Discord.
Que também me atinge. Assim,
pô, entendeu? Oh. Tá certo fazer bullying com carioca? Tá certo. Mas, pelo amor de Deus.
Não, mas vamos voltar aqui ao tema, porque eu quero retornar ao tema em grande estilo. Eu quero chegar com os dois pés na porta e fazendo uma afronta a toda a nação beta e nação gado do país Twitter aí.
Ih, rapaz,
gostos estranhos. Fetiche por pé. Bicho, pô. Vai tomar no cu. Fetiche por pé, mano. Pelo amor de Deus, cara.
Ah, caramba, vai, para. Um pezinho bonito é legal, cara.
Não é nem a sim, pau,
sim,
mano.
Sim, cara. Em vez de você chegar pedindo foto da buceta da mina, você vai chegar pedindo foto. Ai, manda foto do seu pé pra eu bater uma punheta aqui. Ah, porra, mano. Ah, caralho.
Não, calma, cara.
Foto do pé é demais, cara. Não, vaga, porra. É negócio de foto do pé, cara.
Não, mas essa história de fetiche por pé é antiga, né?
Olha, é por isso que eu sou normalmente mais sincero. Quando eu peço foto do peitão, explodindo de gostoso, entendeu? Porque, assim, o importante às vezes é a sinceridade da pessoa, da mentalidade. Eu, por vocês me conhecerem, ser um cara que é um extremo amante das mulheres, todas lindas, sem exceções... Eu poderia só ficar no pezinho. Poderia falar, manda pezinho bonitinho. Mas eu não ficaria satisfeito. Então, eu peço logo o peitão, porque vai que
acontece a chance e a oportunidade de eu receber um belíssimo par de seis na minha DM, entendeu? E até hoje, contando com as DMs que eu recebi ontem, eu já recebi zero. Então,
eu vou te falar que é o mesmo saldo que a gente recebeu no PicPay dessa galera que ouve a gente. Obrigado, pessoal. Estamos a R$0.
Eu sei como é que é isso também.
Quis me contrariar aí, ó, trouxa. Paga as contas com foto do pé aí, em vez com dinheiro, ou tá? Tá, se fode aí.
Viu só?
Não vejo onde tá essa... Que a mulher ganha dinheiro só vendendo foto do pé, mas a gente não vê mulher pedindo foto do pé do homem.
Até quando, Brasil?
É porque o pé do homem é feio, cara. Você abre a foto, você pega a micose só de abrir. Porra.
Verdade, velho. Pega um bicho de pé, velho.
Pior que é mesmo, porque meu pé, inclusive o pé direito, a metade da unha meio que caiu, então tá meio podre, então não...
Caralho, velho.
Nem vale a pena.
É bom que a gente tá fazendo... A gente tá gravando o podcast e a Amanda tá fazendo uma... Como que falam? Pô, ela tá fazendo uma...
É literalmente um pezão, cara.
Ela acabou de mandar o pezão do pezão no podcast. Obrigado.
Ilustríssimo ex-governador do Rio de Janeiro.
Eu tenho memes para várias situações.
Pô, tô vendo. Bacana. O negócio do pezinho, cara, se você for no Twitter e procurar por... Quer ver? Passou hoje no tal da Lingerie Day. Olha, acabei com a temporalidade de novo. Ups.
Ô, cara.
Não, vai falar que colocaram uma calcinha no pé.
Não. Apareceu uma arroba pé, alguma coisa. Pezinho, quer ver?
Colocaram uma calcinha pra... O dedão e o outro dedo lá.
Peraí, tem aqui, ó. É, tem um arroba porra, ó. Arroba Stan underline Lúcio. Pezinho feminino. O cara fez um perfil sobre pezinhos femininos, cara. Então, assim...
Para, não.
E vocês estão reclamando?
Não, cara.
É sério, cara.
Não entra na minha cabeça esse bagulho. Não tem como. Não dá. A pessoa, ela tem que ter algum... Eu não vou falar distúrbio, porque senão os betas vão todos me atacar. Mas, cara, deixa eu falar a verdade. É pra meme você, esse bagulho. É impossível.
Pra você que tá ouvindo esse podcast, procure por... hashtag pezinho, que você vai ficar embasbacado, cara. E tem bastante, porra, tem bastante foto de pezinho, cara. Porra, caraca, tem uns pés bonitos.
Eu aposto que essas pessoas que assistem, que gostam de pack de pezinho, é a pessoa que vai no cinema e chora vendo Two Girls and Cup lá, cara.
No cinema,
realmente no cinema passa isso,
caralho.
Estado.
Não, cara, calma, é uma coisa imaginária ali. Eu tô comparando o nível de doença.
O cara ressuscita um meme de décadas.
Mas ressuscitaram o Cine Privé também?
Foi. Acabou com a temporalidade de novo, né? O Baiana é foda, viu, mas tá, demorou esses anos todos pra poder saber do Two Girls in a Cup.
Não, na verdade, eu sabia. É que eu descobri uns tempos lá. Eu descobri semana passada que não era merda, cara. Aí eu fiquei muito chateado.
Ah, pô, é claro que não era, pô. Não tem como, pelo amor de Deus.
E gostos estranhos, cara. Tem seriado, cara. Tem algum seriado que algum de vocês assiste, assim, seja muito diferente, que ninguém goste, que você ouve todo mundo falando mal, mas você teria vontade de pegar um sarrafo de madeira e dar na cabeça da pessoa e falar: eu assisto, porra!
Qualquer um do catálogo da Netflix.
Boa. Pô, sabe qual é o seriado que eu gosto de assistir, cara? Eu não sei se seria exatamente um gosto, tipo, peculiar e tal, mas eu gosto de ver essas séries investigativas da TV a cabo. Não tem um canal que é só de...
Do ID.
Porra, cara, eu me amarro naquilo demais, velho.
Pô, que medo.
O que eu gosto de fazer...
Minha mãe, a gente vendo os casos lá, tipo, do,
Eu vi o caso do cara que a mulher passou por, a mulher ou o cara atropelou tipo 4 vezes, indo e voltando, passando por cima da cabeça, e pessoa sobre isso.
Caraca! Cara. Nossa! Cara, eu vi um caso em que a mulher conseguiu forjar uma morte natural do marido para conseguir herança, envenenando ele com doses bem pequenas de uma. De um. Não sei qual o nome, é um veneno bem.
Casamento.
Não, é porque eu esqueci o nome da substância. Mas é como
matrimônio.
Se fosse é como se fosse um metal. É como se fosse um metal. E ela
cloridrato
foi.
De matrimônio.
Eu sei, Romanino. Eu sei como simular morte chama barra de ferro. Você bate na cabeça da pessoa.
Não, mas não é isso. Rafael, cala a boca, olha só.
Simula pra sempre,
o que eu tava falando é o seguinte, ela ia envenenando ele aos poucos com doses pequenas, tipo na comida, na bebida e tal. Aí o cara ia enfraquecendo, até na hora que ele faleceu.
É amor o nome.
É amor.
É amor.
Pô, olha só. O que eu quero falar é o seguinte, eu curto essas histórias, eu curto ver esse tipo de documentário que os casos vão se desvendando, então eu curto isso aí. Muita gente não conhece, ou muita gente não curte, mas eu curto.
Eu gosto de ver aqueles documentários sobre monstros, pé grande, essas coisas.
Nossa, me amarro nessas coisas.
Esse tipo de coisa. Eu sei que aquilo é arrumado, né? Mas é muito legal. Eu fico imaginando que legal que seria que se não fosse mentira.
Ficou
um silêncio maneiro agora, cara.
Não, sabe um gosto peculiar que eu acho que eu tenho aqui, que a galera não deve ter? É entrar naquele aplicativo no Tinder, pegar aquela, ver uma mina que tem a bio mais feminista, mais radical, aí começar a trocar ideia com ela, falar, fingir que eu sou feminista, ir lá transar com ela, e tipo, na hora que for gozar, começar a gritar, é Bolsonaro, é Bolsonaro.
Ai, caralho, velho, muita força de vontade.
Eu não consigo fazer isso com as pessoas.
Ah, tipo, o máximo que ela vai fazer é ficar puta, mas aí, tipo, deu trela até lá, então é porque ela não percebeu, então não vai fazer diferença. Meu pau não tem partido político, tá ligado?
Campanha Meu Pau é Laico.
Exatamente, meu pau não tem partido político, ele até serve para maço de bandeira.
Ô, Romanino, uma camiseta com essa frase aí, por favor.
Esteja processado.
Essa vai fazer na coleção do Bartalini lá, do Hora de Libertar o Lendário, tá ligado?
Boa.
Eu não sei se é um gosto peculiar, não sei se mais gente faz isso, mas é duas coisas. Uma, eu adoro ver músico todo conceitual esquerdomacho, como o pessoal fala, sendo exposed, sendo exposto, dizendo que o cara era mó machista e vendo ele pedindo desculpa, vendo a forma como ele pede desculpa. E eu adoro entrar no perfil de uns feministas que no Twitter e ficar vendo as merdas dela pra passar raiva. Não me dá nenhum prazer essa segunda opção, mas eu adoro.
E cara?
Caralho, velho.
Procurando terapia, que você não tá bem, não?
Seu Paulo fica Guedes?
Não, meu Paulo não tá Guedes.
Não. Cara... Ele não pode falar pra ele namora. Se ele falar isso, a namorada dele esfola, ele esfola o Paulo Guedes dele. Cara.
Nossa.
Aí nunca mais vai ter Paulo Guedes.
É, privatiza o Paulo Guedes.
Meu Paulo Guedes é privatizado. Não, cara, eu adoro, cara, porque essa dos músicos, né? Eles agora adoram pagar de conceitual. Não, aqui minhas letras, elas são aqui além, eu penso, sei lá, sou muito preocupado com as mulheres, não sei o quê, mas é sempre os primeiros a, sei lá, a vazar que bateu na mulher, e ele sempre começa pedindo desculpa, falando nada com nada, macho, é muito engraçado, e as caras dele de cu, entendeu? Eu adoro. Mas até é assim.
Isso me lembra umas paradas que eu também gosto de ver, desculpa interromper, mas eu gosto de ver, assim, eu acompanho de vez em quando YouTube internacional, eu gosto de ver quando esses youtubers grandes fazem um vídeo, tipo, falando de drama com outro youtuber ou pedindo desculpas, que aí você vê realmente Os caras são falsos até pra pedir desculpa, cara.
Eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto.
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu lembro que teve uma época...
Deixa eu só falar. É mais ou menos isso aí, Romanini. Só que, tipo, é com músico, cara. Porque eles me dão ódio. Porque eles ficam querendo pagar de conceitual. E as feministas ficam tudo, tipo... Ai, meu Deus, olha como ele é inteligente. Sei lá, ele vê filme francês. É um negócio assim. Ele escreve umas letras aqui que você tem que passar horas pesquisando. E o cara é um puta de um vagabundo, entendeu? E aí, tipo, eu adoro ver, mano, porque eles ficam dando desculpa falando nada com nada. Eles não pedem desculpa, eles só ficam jogando palavras bonitas. Eles ficam usando palavras bonitas pra ninguém entender nada e falar, pô, esse cara tá arrependido.
Sim, sim. E quando eu vejo esses vídeos, assim, de pessoal pedindo desculpa no YouTube, é bom que já teve um monte de gente que decifrou, né? Tem um padrão nesses vídeos. Né, por exemplo, da pessoa começar como se estivesse ligando a câmera agora, na hora, antes dela começar a falar, dar aquele respiro, aquele... eu não queria fazer esse vídeo, né, eu peço desculpas a todos que foram ofendidos, porque, sei lá, eu dei uma bicuda no anão, uma parada assim, sei lá,
porra,
uma parada
bem
escrota.
Sim, aí você percebe.
Aí aquela lágrima bem de crocodilo, né? Aquela lágrima única caindo assim... Então o pessoal meio que faz um bingo daquilo, né? Frases manjadas, desses hados, assim, eu acho maneiro.
Mas sabe o que isso me lembrou agora? Quando aquela polêmica do Cossiello falando que o Mbappé faria uns arrastões top na praia. Seguiu exatamente
isso que você falou. Isso, ele fez isso, era isso mesmo.
Desculpa de piada é foda, velho.
Não, ou quando a mulher... Ela tá sempre maquiada, toda bonita, a iluminação toda bem feita, o cenário mó foda. Quando a mulher não tem esse processo, é tudo diferente. Ela começa a chorar, só que ela tá toda maquiada e não é maquiagem que desmancha, é maquiagem, tipo, à prova d'água, tá ligado? Aí ela fica bonita lá chorando.
Ou conserva igual esses vídeos agora, porque virou moda falar de relacionamento tóxico, né? Relacionamento abusivo.
Aí é onde já se viu, eu não posso mais xingar a minha comida.
Não, pior, é muito engraçado que começa a pessoa, tipo, chorando. Ai, eu vou ter que falar sobre o relacionamento tóxico aqui. Aí dá pausa. Não, aí ela fala isso chorando, já a lágrima descendo. Aí a pausa, aí sobe vinheta moderninha, produção. Aí
vai pegar a música eletrônica.
Igual aquele.
Peraí. Eu vou falar aqui. Sabe, mas tipo assim, no início de um vídeo de uma pessoa, certa youtuber aí que viralizou nesse minuto que a gente tá gravando, eu tô agora aí desse tempo analisando o episódio, ela começa o vídeo já chorando e falando umas coisas que não dava pra entender porque tá fora de contexto. Aí passa essa parte dela chorando e tu pensa, caraca, ela tá chorando muito forte, entendeu? O que é que aconteceu? Aí corta pra ela falando, oi pessoal, tudo bom? Ah, pelo amor de Deus, né, cara?
É esse vídeo mesmo que eu tô falando.
Não, tipo assim, eu não tô duvidando que ela sofreu um relacionamento abusivo, não é nada disso.
Eu também.
Não,
e o pior é que se você olhar pra esse vídeo...
Deixa eu falar. Mas tipo assim, pô...
Pronto, agora o cara quer falar também.
Ah, cala a boca.
Ih, Faustão do Podrecast.
Ih, porrada.
Ah, é, só concluir.
Ratinho.
Esse negócio me deixa puto. Tipo assim, pô, se tu sofreu um relacionamento abusivo, tu não vai se preocupar em dar um editado, em colocar um negócio pra chamar a atenção. Pô, tu só vai gravar e fala. Às vezes nem vai falar, entendeu?
Sim, isso. Eu acho peculiar, cara, as pessoas que curtem de verdade esse tipo de coisa. Tipo, a Cidade Alerta, da T.
Eu só quero falar uma coisinha antes de trocar o assunto.
Eu
só queria falar que fazer uma propaganda que esse tipo de coisa foi já discutido no canal, tá? Fiz uma série de vídeos sobre isso. Estão me ouvindo?
Então sim, pode mandar bala.
Beleza. Então, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? O nome é Amor e Ódio na Terra do Sorriso.
Estão ouvindo, Rom.
É o episódio 17, vocês podem achar o link direto no meu perfil lá, tá?
Só o conserva que parece que caiu aqui.
Não, ele colocou no mudo.
Eu tô mutado aqui.
Ah, tá.
Vocês estão atrapalhando minha propaganda. Tá.
Não, a pessoa quer fazer jabá no meio do podcast. Tá bom, Amanda.
Fala.
Eu não posso falar, mas ela pode fazer propaganda. Ah, tá bom. Esse homem fobia aqui.
Ih, tá achando ruim, sai no soco aqui, cara.
Direitos do MDT, gente. Vocês têm que entender.
A rainha do MDT vai falar, senhores.
Então, episódio 17 do meu canal, o link tá no perfil, tá? Nós falamos uma discussão inteira sobre essa questão de sentimentalismo e por que as pessoas têm essa necessidade de mostrar esses sentimentos que deveriam ser privados, porque elas ficam mostrando eles em público. Só isso.
No caso dessa mina, ela queria like, monetizar e...
Exato, é isso.
E derrubar o cara, porque o cara é um escroto.
Ela não... Tipo, das duas, uma.
Ela não teve as moral de sair, tipo, porra, o cara vira e fala, você não respeita a comida. Mano, cospe na cara dele, velho. Cospe nele, cospe na comida dele.
Tipo...
Comida dele, cara.
Né? Eu vou desrespeitar a minha comida e a sua, seu vagabundo.
Se sou eu, cara, eu peço no iFood comida chinesa e coloco na observação, favor cagar na comida.
Cara, acho que a melhor coisa que esse vídeo já produziu foi aquela risada do Loen, cara. Pelo amor de Deus.
Foi.
Que coisa
ele
linda.
Ele fez outra hoje, mano.
Mas aí pegando um gancho nesse vídeo aí que a gente tá discutindo, sabe uma outra coisa que é bem peculiar que o Millennial vem fazendo? Que é certo problema, determinado problema tá na moda, o Millennial automaticamente ele quer sofrer aquele problema pra se sentir incluso. Eu acho isso muito bizarro. Porque não é de agora. Começou lá atrás com o Messi, lembra quando falaram, o Messi é autista, o Messi tem Asperger. Aí começou a surgir um monte de jovem, uma caralhada de jovem de 18 anos. Ai, eu também tenho Asperger, eu sou autista. Ai, aeroporto, sabonete.
Não, olha só, você não é. Mas se você virou autista só porque o Messi é, você não é autista, você é simplesmente um retardado.
Não, se você é autista porque o Messi é autista, provavelmente você é autista também, cara. Você pode bater lá na porta da
parte. Mas não na melhor maneira.
Fizeram a mesma coisa com doença psicológica, tipo, eu tenho depresso, eu tenho síndrome de pânico. A galera começa a romantizar essas coisas.
O pior da depressão é que a pessoa, ela acha que ela tem essa doença, ela tem que ter uma blindagem. Então ela faz uma merda na internet, aí você vai questionar, por que você tá fazendo essa merda? Aí a pessoa, eu tenho depresso, por favor, me ajude, você não pode falar isso. Igual aquela ruiva arrombada lá que tava no mensalinho, que aí quando foi desmascarada, que foi geral aloprar com ela, é difícil pra mim, eu sou universitária, eu pago xerox.
Cara, puta que pariu. O pior desses jovens, cara, é que tipo assim, ter problemas é legal. Aí a pessoa que não tem nenhum desses. Aí ela olha assim, nossa, como assim você não tem nenhum desses problemas? Como assim você é uma pessoa normal? Como você ousa ser uma pessoa normal? Você tem que ter algum problema pra poder se incluir em alguma minoria. Essa galera acha que ter problemas é legal.
É igual o Sad Boy, tá ligado? Ele é feliz, ele não tem nenhum problema. O pai dele paga as contas dele, ele tem um iPhone, ele tem um videogame. Ele tem tudo o que ele precisa, mas ele insiste, eu sou triste, eu tenho todos os problemas do mundo, minha vida é uma merda, blá blá blá. Quando na realidade ele só quer manter o personagem.
É igual, por exemplo, em relação, se você trocar essa parte de depressão com pobreza, é igual a pessoa que é rica, que tem dinheiro, que tem uma boa situação, que às vezes quer viajar para um lugar mais de necessidade, só para explorar. Tipo, é igual o gringo, quando quer viajar e ir pro Rio e vai fazer aqueles tours na Rocinha. Se nem eu que moro no Rio quero ir pra porra da Rocinha, você acha que você tem dinheiro, vai, porra.
Então.
A coisa que. Não há coisa que pobre mais odeia no mundo do que ser pobre. Entendeu? O sonho do
Amanda,
pobre,
episódio pobre. 16.
Eu sei disso. Porque eu sou pobre. Então,
porra. Nem o pobre gosta de pobre, porra. Isso, porque
pobre odeia pobre, meu irmão. Olha só, pobre carioca não quer pegar trem,
não quer pegar o ônibus lotado. Pô, carioca, quer subir de manhã, quer ir pra Praia da Barra, quer ficar correndo, quer ver a mulher de biquíni, quer morar num apartamento, quer, pô, comprar no...
Mas isso aí foi...
Só falar, concluindo o raciocínio do Roma aí, que foi igual aquela notícia da Xuxa, cara, que saiu um tempo atrás. Ai, andar de metrô é legal com o vagão vazio, só tinha ela na porra.
De metrô é legal, vagão vazio só tem ela, porra, assim é maneiro. Vai lá na Central do Brasil, 7h00 da manhã, pega aquilo ali, se você aguentar os 15 minutos da Central do Brasil até a Cinelândia, com aquele monte de sovaco no teu... na tua cara, ninguém te encoxando, você perdendo ar porque aquele espaço do metrô parece que tá consumindo todo o oxigênio. Se você aguentar 15 minutos, aí você fala comigo, fala que o metrô é legal, tá bom?
É isso aí. É tipo
a propósito, gente, do... Amanda, episódio 19.
Ô, Boteco, conclui aí.
Não, é isso. No caso do Rio, da favela, é interessante que, assim, em vez dos caras resolverem o problema da favela, eles romantizaram a favela e criaram um negócio em cima disso. E aí é o que acontece com tudo. Os caras romantizam tudo. E quando você romantiza um negócio, ele deixa de ser novidade, ele deixa de ser um problema, que é o que está acontecendo com o depresso, ansioso e todos os problemas de milênio. Acaba que a gente vai ter daqui a pouco uma geração de jovens formando psicologia ou psiquiatria e que vão sofrer mais do que os seus clientes. Então, daqui a pouco, não vai ter quem resolve seus problemas, viu, galerinha?
Mano, eu vim relatar que eu sofri um relacionamento tóxico. Meu namorado, ele visualizou minha mensagem e ele demorou, sabe o quanto? Ele demorou 4 minutos pra responder minha mensagem. Eu aposto que ele tava respondendo alguma outra vagabunda no WhatsApp.
Aquela vagabunda. Mano,
foi muito abusivo. Eu vou entrar com... Eu vou chamar a Maria da Lenha aqui pra me ajudar.
Mano, vocês sabem esse problema de vocês tirarem fotos de lingerie no Twitter é um absurdo. É uma objetificação do seu corpo. Os homens só utilizam isso para tocar punheta. Vocês não sabem o que é isso.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Deus abençoe as piriguetes que querem tirar foto pelada no espelho pra depois fazer o pai chorar no banho. Entendeu?
Isso,
vocês movem o ocidente, lindas.
Antes de da Amanda falar aqui, eu só queria dizer que eu salvei umas 15 fotos dessas meninas e eu comecei a colocar todas elas no Face App pra alimentar o banco de dados russo com fotos de Twitter brasileira pelada.
Muito obrigado. Você é o herói que chama. Não, eu só queria dizer que é o seguinte: isso aí é prejudicial para pessoas que realmente doenças mentais, sim, porque cria preconceito.
Acabei de ver o vídeo do Reinaldo Azevedo peidando na Band News, então já acabou minha noite. Desculpa, gente.
Cola esse link no chat depois, por favor.
Peidando.
Pô, vamos fechar esse caso e aí vamos falar sobre comidas.
Ah, eu tô esperando pra falar de comida.
Vamos lá, mano.
Não, os meus gostos não são tão estranhos.
Tá, mas assim... Mas enfim, pô, eu gosto de chocolate, e você?
Peraí, fala aí, Amanda.
Não, é o seguinte, eu não tenho gosto muito estranho, mas uma coisa que eu gosto de comer é arroz puro. Se o arroz for bom, eu como puro. E uma vez cara, eu cheguei no restaurante... Né? Não, assim, é pouco arroz, né? Não é qualquer coisa. Serve arroz, eu vou comer, assim. Se o arroz for muito bom, né? E uma vez eu cheguei no restaurante que o arroz deles era muito bom mesmo e eu tinha pouca grana e pedi a me ver uma porção de arroz. Mas o restaurante inteiro parou pra me olhar.
Pior que sabe quem faz isso? Sabe quem faz isso? Minha irmã. Minha irmãzinha de 7 anos, ela faz isso, cara. Ela come arroz puro. E eu olho pra aquilo e falo assim... Até maluca, mulher?
É a baiana?
Isso, minha baianinha.
Ah, porra, Romanini, caralho, mano.
Fazer o quê? Fazer o quê?
Não, eu curto, cara, jiló e fígado. Cara.
Fígado eu curto, jiló não.
Fígado não usa, não, cara.
Porra, fígado é bom, cara.
Eu gosto, bom. Cara. Eu gosto da gema do ovo crua, cara. Eu adoro comer essa porra crua. Muito bom.
Cru?
Ih, sai daqui, ô crossfiteiro arrombado.
Crossfiteiro? Não, cara, muito cara, bom, velho.
Filho de Francisco.
Tu taca a colher assim, aí. Tu taca a colher, aí vem a gema saindo. Caralho, mas isso é uma delícia demais. Puta que pariu.
Cara, eu vi nos dois filhos de Francisco eles fazendo isso e pra mim todo nordestino faz esse bagulho agora. Acorda cedo e toma
uma gema de ovo. Esse é o café da manhã no Nordeste.
É, esse é o café da manhã. A gente ovo e farinha. Com ovo e farinha, depois vai transar com algum jumento, depois volta e toma ovo.
Depois de transar com o jumento vai buscar água, carrega o balde de água.
Depois vai ouvir um pouco de Falcão.
Mas... enfim.
Atenção, sabe, amanhã, podcast proibido no Nordeste.
Boa, bem lembrado desse negócio do Nordeste, cara. Eu queria mandar um agradecimento aí pra todo o interior de São Paulo, que graças ao Bartalini deixou o podcast famoso. A gente tem ouvinte em Borá, cara, que é a cidade do Brasil onde tem menos habitantes. Tem 800 habitantes em Borá e tem ouvinte do podcast lá. Então,
valeu, pessoal, abraço. Você que é ouvinte de Borá, por favor, vem na minha DM ou na DM do Lafa, fala: sou de Borá, mas a gente vai precisar de uma prova. Peraí que eu tô arrotando cerveja.
Manda sua localização em tempo real aí, pra gente ter certeza.
Exatamente.
E isso, o número do CPF.
Mande seu CPF, mande
o número do cartão, você tira a foto do cartão frente e verso, não, sem brincar. Manda na DM, fala: sou de Borá. E aí a gente grava contigo, você que é o ouvinte de Borá, velho.
É, cara, na moral, a cidade com 800 ouvintes e tem ouvinte do Podrecast lá é sensacional.
Obrigado, Bertalini, por fazer alguma coisa de útil dessa merda de vida sua.
Caralho.
Motivador, mas, hein?
Porra. Enfim, galera, gostos peculiares aí em relação à comida, eu acho peculiar a mania que o brasileiro tem de pegar duas coisas boas e ele achar que se ele misturar, vai ficar bom, por exemplo. Bolo é bom, bolo é bom, coxinha é bom. Mas se você misturar bolo e coxinha, não fica bom. Pizza é bom, sushi é bom, mas se você misturar pizza e sushi, não rola.
Uma coisa que eu comi na terra do Romanini, que eu não acredito até hoje, pizza de batata frita. Como é que vocês gostam de pizza de batata conheço. Frita?
Eu não entendo.
Vocês cariocas, né? Pessoas normais, eu sei que não.
Não, agora me fala, se você não tem que chegar lá e construir um muro em volta do estado do Rio de Janeiro e deixar o carioca sofrendo lá por 50 anos. Pizza de batata, bicho, não.
Cara, olha só, eu já falei em relação ao projeto do muro. Não é só um muro que tem que construir. Tem que construir uma competição Battle Royale dentro do Rio de Janeiro.
Tem que fazer o seguinte. Acontece aí?
Sim, mas tem que fazer oficial mesmo. Tipo, quem ganhar, quem sobreviver, tem o direito
vai
de sair
outra.
Do Rio de Janeiro, pô.
Quem sobreviver, a gente mata também, pra não procurar.
tipo aqui, o teu brinde aqui. Você vai entrar na sala, você toma uma machadada na cabeça.
E um parabéns ainda. Machado escrito parabéns.
Não, mas exato. É isso, cara. O brasileiro, ele sente um gosto por pegar duas comidas gostosas e estragar. Ele parece, sei lá, ele tem um dom pra isso. O brasileiro, ele tem um dom de estragar tudo que ele toca.
É tipo aquele... aquela parada de Midas, não sei se já ouviu falar, o toque de Midas, só que é o contrário. No toque de Midas, você transforma tudo em ouro. No toque brasileiro, você transforma tudo em merda.
Isso, eu falo pra...
toque de merdas.
O brasileiro, ele só não serve Boa. Pra estragar... O brasileiro, ele só não serve pra tocar e estragar instituição pública, né? Onde tem servidor do Estado. Porque ali é a única coisa que o brasileiro, ele não estraga, aquela merda.
Já é estragado.
Joga um coquetel molotov em uma repartição pública hoje mesmo.
E o coquetel resolve 3 problemas de burocracia.
Ô, conserva, tô tudo bem aí, cara. Desde a hora que a gente começou a falar do Nordeste, você tá quieto, você ficou magoado.
Acabou.
Fiquei muito bolado aqui falando do Nordeste.
Me desculpa por ser do Sudeste, me desculpa por ser paulista, cara.
Desculpa pagar a conta dessa merda toda.
Eu tenho que te pedir desculpa, o pessoal daqui botando no PT, cara.
Oh, pior que, falando nisso, eu vou quebrar a temporalidade desse podcast. Eu postei um meme lá, tipo, o esquerdista fez um meme falando que ia, assim, tipo, separar lá, ia construir um muro e fechando o Nordeste, ia ficar a República do Nordeste lá, e o resto de, e os nazistas do outro. E aí eles deixaram, tipo, a Amazônia e todo o resto do Brasil como nazista, e só ficou
o Nordeste
separado como
Nordeste e Pará.
Isso, Nordeste aí Pará. Eu postei essa foto com a legenda: vocês querem ajuda pra construir o muro? Aí aconteceu que veio o quê? Um monte de nordestinos falando: nossa, como vocês vocês estão desejando o mal do Nordeste, não pode acontecer uma coisa dessa, porque a gente é um povo unido. Fala, irmão, o nordestino quer separar, olha a minha cara de preocupado. Você acha que eu vou implorar pra ficar com o Nordeste?
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vai.
Não escuta.
Vai na fé, cara, vai na fé.
Não escuta a gente, cara, a gente não sabe o que fala, pelo amor de Deus.
Deve ser assim, velho.
Puta que pariu, esse pessoal é retardado, cara, puta merda. Fica querendo se achar.
Só tem dois nordestinos que eu escuto sem problema no Twitter, que eu interajo sem problema, que eu sei que pelo menos eles têm um pouco de consciência. O Selvagem, um abraço inclusive pro Selvagem,
um
e a Gabi Bonfim, linda. Um beijo pra você.
Se é pra mandar beijo pra nordestino, eu quero mandar um beijo pra Nath.
É, boa.
Isso, nossa Nath.
A baiana da TL.
Se eu for pra mandar beijo pra nordestino, eu não vou mandar pra ninguém, não.
Ah, tá, manda pra sua família, baiano.
Nossa,
eu queria reafirmar aqui que essa é a minha última participação no podcast. Eu fui muito insultado. Cara, pode falar, chamar de gay, falar, sei lá, que a avó tá na zona, que a mãe não janta, porra. Mas baiano é demais, cara.
Desculpa, cara, não faz isso. Pô. Um gosto musical, cara, musical. Musical é uma coisa bem maluca, porque nós temos um Brasil bem variado, porque assim como na comida, as pessoas têm mania de pegar as coisas e fazer um shallow now, né, cara?
Não, é, verdade.
Outra coisa que o brasileiro faz um shallow now que já é ridículo é ele pega o funk carioca, aquele funk, o proibidão, que é só putaria.
O merda, que
já é merda, aí ele vai e faz esse bagulho, o som de tecnobrega. Porra.
Tecnobrega.
Olha só, hoje praticamente tecnobrega, axé, sertanejo universitário e funk é a mesma merda. É a mesma merda.
Não, você só troca não, cara.
Não, axé.
Só troca a batida.
Tem
os axé
que estão caídos demais, entendeu? O único patrimônio do axé que realmente ainda persevera é o lambaçaia, tá vendo? Esse é lambaçaia é o ícone da cultura popular brasileira musical.
É.
Tô namorando uma prostituta.
Boa, é verdade.
Coitada.
É engraçado.
Editor, por favor, coloca lambaçaia.
Eu não, nossa. Meu irmão, não sou seu empregado, seu trouxa.
esse tá sendo o podcast mais agressivo da história, hein?
É que tá faltando álcool, né? Ninguém tá bêbado hoje, aí tá meio...
Vocês
tá
que
meio...
pensam.
É, eu tô chegando lá.
Pô, louco. Mas, enfim, em relação a sertanejo, cara, o sertanejo é a típica música de corno, porque ele realmente narra que a pessoa é corna, e a pessoa é corna, ela vai pra balada pra fingir que ela tá bem, blá 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 blá, mas no final ela tá triste porque ela foi corna. O sertanejo se resume a isso.
Mas a origem do sertanejo é essa, é um tipo de música mexicana que as pessoas tocavam justamente quando estavam de coração partido, que foi importada e virou o que virou aqui no Brasil.
Não, sim, Amanda.
Mas era mais honesto, né? Era mais assim.
Tinha aquele sertanejo, tinha aquele sertanejo raiz, aquele sertanejo que você gostava, você sentava em volta de uma fogueira ali e começava a ouvir. E o sertanejo hoje, bicho, ele é um gerador de lero-lero. Você pode pegar a música sertaneja hoje tem o uísque, tem Red Bull, tem o Camaro, tem uma balada e você tá tentando pegar geral, é esses cinco itens. É o gerador de lero-lero da...
Primeiro, da você tem que chegar na balada, você tem que encontrar a mina, você tem que falar com ela e no papo você tem que ter uma palavra que não existe no dicionário, tipo... Tchelurero, sei lá, uma coisa assim.
Sim, aí você só falou isso porque você tomou uísque com Red Bull, aí você leva a mina na conversa, aí você leva ela pro motel com o seu Camaro, e aí você começa a repetir o refrão 30 vezes, que é explicando como é que você transa gostoso com a mina que você conheceu na balada e pegou com uma palavra que ninguém nunca viu na vida.
Por exemplo, fazer um refrão agora. Tchelo, lero, 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 tchelo, lero, 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 sabe o que que eu quero? Eu quero tchelo, lero, lero. Acabou, pô.
Boa, boa.
Gravem boa. E deem o crédito de...
Um dia esse mim, refrão entendeu? Vai causar esse podcast derrubado pela ECAD. Anotem.
O Romani, isso que vocês estão falando de... sertanejo, ou sei lá, um forró tecnobrega aí, ou mesmo, tu resumiu o que tem no Nordeste. A música do Nordeste é isso.
Ah, eu tava falando que o Nordeste, basicamente, a música é pegar o funk proibidão do Rio de Janeiro, pegar o funk de São Paulo, aliás, não que o funk seja bom, mas o São Paulo consegue ser pior do que o do Rio de Janeiro ainda. E aí ele vai pro Nordeste e o negócio volta em forma de tecnobrega. Aí você pega uma música, um funk que tocava aqui em 2015, aí foi pro Nordeste, virou tecnobrega e tá voltando pra cá agora em 2019 com esse ritmo.
A música
é literalmente uma reciclagem de merda.
Fez uma bela viagem na música de 3 anos.
É, tá ligado? Acho que foi a fibra ótica do Elton Dias tá caiu nesse dia.
Aonde as músicas vão para morrer?
Boa. A única coisa que presta ainda é quando toca forró pé de serra. E aí é legal, mas o resto é só.
O forrozinho pé de serra é legal pra dançar com a morena.
Falando em morena, e é raro.
Peraí, porra. Todo mundo faz um jabá, eu vou ter que fazer o meu clássico.
Não, calma, faz pera, final. Pera.
Ah, então beleza, no final. Eu vou esquecer, eu vou tomar outro xingo.
Não, brincadeira, pode
eu
falar.
Eu vou te lembrar.
Pode falar, porque eu fiz seu exposed pra sua mulher mais cedo. Não sei se ela te mandou a foto que eu mandei pra ela. Eu vi uma foto no WhatsApp dela aí, cara. Eu acho que você vai ter problemas depois.
Bom, meu sócio está querendo me derrubar, então antes que isso aconteça, provavelmente quando sair esse podcast,
eu já derrubei, você não tá entendendo.
É vingança que foi demitido.
Eu já tô demitido também, então tá tudo certo.
Ninguém gosta do Boteco?
Ah, eu te amo, Boteco, não seja assim.
Ah, eu também, Amanda. De verdade, cara, saudade de você.
Eu também quero. Vamos sair beber de novo.
De novo.
De novo, tá? Você também, Lafa. Quer dizer, depende de como acabar esse podcast.
Vamos beber o Lafa.
Dependendo. Olá, Fábio. A gente já tá falando aqui há uma hora. Deixa a gente fazer o encerramento, então, desse podcast mais insano aí que a gente teve nos últimos tempos, porque a gente, sei lá, se a gente conseguiu manter o tema, ou se a gente fugiu do tema, o que a gente fez com a merda do tema. Mas é isso. Manda seu agradecimento, Boteco, pelo amor de Deus, cara.
Beleza, então. Um gosto peculiar, um abraço para você que ouve o Podrecast ou um podcast da rede Podrecast. Se você quiser doar dinheiro para nós, picpay@podrecast. E mandem dinheiro para o Lafa poder comprar samba canção nova e poder gravar na garagem da casa dele de samba canção, porque é o que ele faz toda vez. Ele já abriu um vídeo ao vivo sobre isso. Deixar o meu beijo para a minha amada Marina, te amo de verdade e estou com saudade de você. Provavelmente a gente já terá se visto depois desse podcast, ou não, né? Obrigado, Lafa.
Tamo junto, meu parceiro.
Mandar um abraço para todo mundo da TL, dos grupos do Telegram e do WhatsApp. Mandar um beijo para todos os podcasters de direita que estão nos ajudando e que não nos ajuda a fazer a divulgação do nosso podcast. Um beijo para vocês. E para quem ajuda também. E acho que é isso. Valeu, Lafa, meu sócio, e todos que estão nesta sala nos ajudando a gravar esse podcast de hoje. Um beijo para todo mundo. Te amo, mano.
É, ouvir podcast dá para ser considerado um gosto peculiar?
Ou
se dá. Ou
gosto de nada. Foi o que eu imaginei. E aí, conserva. Ah, depois da piada com o Nordeste, você ficou tímido, cara. Peço desculpas, eu não quis ofender ao Nordeste, só aos nordestinos. E valeu por ter participado aí. Que tivesse divulgação do seu podcast, cara.
Fiquei super depresso com essas piadas de nordestino, mas tem que zoar mesmo, que aí vai que eles... Mas aí, valeu, pessoal, por ter me chamado aqui. O meu podcast é o Vida Real Podcast. Até agora tá com... É o momento que a gente tá gravando, tá com um. Mas até sair já vai ter outro com o Lafa e com o Ozzy. Vai ter uma galera aí já planando aqui. E aí, acessem lá. Meu Instagram é Vida Real Podcast. E todas as minhas redes no Cashbox, no Google Podcast, até na desgraça do iTunes eu tô. Tô em tudo que é canto. É só você colocar Vida Real Podcast, você vai me achar.
Boa, boa, valeu, Vida Real. Ô, conserva. É Amanda Sindman, a jornalista, podcaster, youtuber, nas horas vagas salva o mundo. E como a Sinara também sabe, essa bolos, né?
Rainha do MDT.
Rainha do MDT. Assim, eu tenho o canal, né? Tá lá. Só me procurar, né? Eu tô sempre falando com vocês, tá? Eu tenho o canal no YouTube, tá meio parado, eu tirei uma semana sabática, mas acho que quando voltar, quando for pra esse podcast pro ar, eu já vou ter voltado à produção, tá? Me dei um pouco de férias que eu tava precisando. Eu queria mandar um beijo pra Nath, minha companheira de quarto, que tá aqui do lado, gravou com você semana passada.
Ah, beijo, Nath!
Beijo, Nath!
Tá dando uma descansada aqui enquanto a gente grava. E queria mandar um beijo pra Déia.
Ô, Amanda, um beijo fala pra Nath me chamar no zap. Só por...
Eu não.
Poxa.
Eu não. Ela tem teu zap, eu não tenho, tá? Isso me deixou triste, mas eu falo assim.
Sim.
Eita, frio. Tá. Exposed. Tá.
Exposed. Meu Deus do céu, cara. Tá, então, mandar um beijo pra... mandar um beijo pro pessoal dos grupos. De sempre, o pessoal sabe quem é. Tá, e acho que é isso, né? Obrigado por estar aqui. Contribuam com o meu PicPay também. Tá? Também quero dinheiro.
Qual que é o seu PicPay?
Tá, é o mesmo do Twitter, tá? Então é os dois. @asintman. Tá? Do jeito que se escreve. SNDMA2N.
Boa, boa. Valeu, Amanda. E o CEO da Wake Up Imperium. E aí, Romanini, mais uma vez você aqui, virou da casa, a gente tipo, nem vai te apresentar mais como convidado, cara, toda semana você tá aqui mesmo.
Boa. É, pois é, eu tô sempre aqui, tô sempre invadindo aqui a residência do podcast. Então, vamos lá, eu gostaria de mandar um abraço para os que, até o momento em que está sendo gravado este podcast, sumiram, mas voltaram, que é os clássicos Gugu Faraó e Raquel Rangel, né, que estão de volta aí no Twitter, um abraço aí pra eles. É, pra Lua, né, Lua Again, que é a grande parceira aí que também sumiu, mas já tá de volta. Pra Gabi Bonfim, um grande abraço pra ela. Pro Selvagem, que vem nessas últimas semanas dando uma força aí na produção do site da Wake Up Imperium, que é a nova loja de roupas, pro pessoal da Direita Zoeira, que se der tudo certo mesmo, até o momento que esse episódio for lançado, o site já estará no ar. Então, você acessa lá, www.wimperium.story, STORE. Esse foi o único link que deu pra gravar, que deu pra salvar no domínio.
É tá engraçado bom? Que o Romanini tá aqui há uns 4 podcasts falando, quando esse podcast for ao ar, o site vai
estar exatamente isso.
Então, eu meio que me amaldiçoo aqui, mas eu tenho quase certeza que a partir do momento que esse podcast sair do ar, já vai estar tudo certo.
Sair do ar.
Já...
Quando sair do ar, porra, obrigado, hein, filho.
Não. Olha só, peraí. Eu estou emocionado. Quando esse podcast for lançado, quando este episódio for lançado e estiver no ouvido de todos vocês, ouvintes lindos,
O site também estará no ar, vocês poderão conferir as blusas, que o nosso lançamento inicial. E assim, que dê tudo certo. Mas tá bem, bem perto de lançar. E até lá. Então, Wake Up Império, vai lá, compra, vista-se e dê dinheiro pra mim. Preciso.
Eu só queria deixar um último recado, que eu me solidarizei com a história do Roma de antes. E eu mandei uma foto pra ele ali no grupo, eu mandei peitos pra ele. Aí ele pode ver e ficar feliz.
Ah, boa,
meu
boa.
Jesus amado.
Eu não vou abrir
o chat até terminar esse podcast. Então, é isso, galera. Valeu pela participação. Aí, você que tá ouvindo, estamos em todas as plataformas de podcast aí. Estamos no YouTube, SoundCloud. Estamos no Red Pilados, que tá dando uma força enorme pra gente aí. Então, confere lá o trabalho dos caras que é sensacional. É um bom agregador.
Grandes tá amigos aí,
tá agregando de tudo lá. Ele tem até o link pra TV Câmara. Então, se você quiser ver o pau torando lá na Câmara, baixa lá o Red Pilados, dá uma conferida.
Um abraço pros aliens do Astronave Sonora que cuidam do Red Pilados.
É, então acho que é isso, galera. Se você. E deixar reforçar o lembrete, se você tá ouvindo esse podcast aí de Borá ou do interior de São Paulo, cara, vem na minha DM, fala a cidade que você tá ouvindo. Que o apoio sensacional do interior tá dando uma audiência enorme. E se você estiver ouvindo de Crato, Ceará também, manda DM. E eu peço desculpas por tudo que eu falei aqui.
Eu quero mais representatividade desse povo aqui de cabeça chata, viu?
Agora, e se você estiver ouvindo do Rio de Janeiro, não entre em contato com a gente, não entre na nossa DM, a gente não
quer falar com vocês.
Ninguém quer falar com vocês, o único carioca possível aqui é o Romanini.
É pra cumprir a quota.
Se você é do Rio de Janeiro e quer entrar em contato, nosso site é www.policiafederal.gov.br.
Eu vou deixar um beijo especial pra Fernanda Cid do Twitter, e ela sabe por quê. E nunca mandei um beijo pra ela. Ela é muito gente boa e ela me ajudou pra caralho. Ela é gente finíssima. Então, um beijão pra você, Fer.
Sim, gente boa pra caramba.
Sim, ela me seguiu. A primeira interação que ela fez comigo foi na timeline, né? Rafael, você é baitola?
Genial. Eu falei que ela é gente boa.
Ei, mas peraí. Ela perguntou ou ela afirmou? Ela falou, Rafael,
Não, ela perguntou, cara. Bom, com isso então a gente vai ficando por aqui. Abraço, não esqueçam de se inscrever nas plataformas em que estamos disponíveis, manda seu feedback aí, mesmo que seja pra xingar os integrantes desse podcast. É isso, fiquem com Deus, forte abraço, valeu!
Valeu, valeu!
Música, camisinha!